receber aqui uma tão distinta representação do BID, do Banco Interamericano para o Desenvolvimento. É uma instituição, naturalmente, que sabemos que desempenha um papel muito importante, particularmente significativo, no contexto da capacitação das populações, o acompanhamento de questões de natureza social em diversos países da América Central e do Sul, aliás, da América, de toda a América, não é? Particularmente a América Latina, e por isso, naturalmente, esta reunião é feita exatamente neste formato, em que eu, como presidente, sou acompanhado pelos representantes das diversas forças políticas aqui representadas nesta casa e que, naturalmente, de um modo geral, temos o maior dos gostos em vos receber. Sr. Presidente, faça o favor, tenha a palavra.
Muito, muito obrigado pelo tempo, pela atenção. Aqui a nossa visita tem desde os nossos representantes na Europa, nós temos um escritório na Europa, chefe de gabinete, gente representando o nosso lado privado, que é o BID Invest, que financia o lado privado, está aqui, e o nosso representantes que são responsáveis pelos relacionamentos do banco fora. Esses relacionamentos são com governos, são com o setor privado, mas também são com representantes do povo legislativo. E o nosso objetivo hoje aqui é estreitar as relações não só de Portugal com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas estreitar a relação de Portugal com a região. O BID, quero falar 2 minutos sobre o BID. É um banco de desenvolvimento. Os seus donos são países, 48 países. 26 países da América Latina, do Caribe, todos, e 22 países fora. Dos 22, 16 da Europa, entre eles Portugal, que está conosco há 50 anos. Teve 50 anos de Madrid, acho que 45 de Portugal. O que o banco faz? O banco financia governos desde que usam os projetos para o desenvolvimento, que pode ser social, pode ser climático, como pode ser, inclusive, produtividade e crescimento. O banco tem mais ou menos um empréstimo de US$25 bilhões por ano, divididos em quase que metade e metade governos e empresas. O banco é mais do que um banco de financiamento, é um banco de conhecimento. O banco tem 2.000, 3.000 funcionários, uma boa parte dos funcionários na região, nos países. Nós temos escritórios, desde grandes escritórios, como no Brasil, 100, 150 pessoas, Brasília, São Paulo. Se bem que eu gostaria do Rio, porque eu sou do Rio. Mas mesmo os países menores têm 50 pessoas. Os nossos especialistas estão lá, aconselhando, sendo parceiros dos países. Nós, como vimos aqui, temos escritório na Ásia, escritório na Europa, a sede é em Washington, então nós estamos em todos os lugares. E acreditamos que tem um potencial grande para mais aproximação com as empresas. O comércio de Portugal com a América Latina hoje está perto de 6,6 bilhões, mais importações do que exportações, então importa uns 4 e exporta 2,2, mais ou menos. O grande parceiro desses 6,6 é o Brasil. É o mais relevante em termos de comércio. E o grande investidor na América Latina, em termos de estoque de investimentos, ou seja, total, não é os Estados Unidos, não é a China, é a Europa. 600 bilhões de dólares de euros investidos. Por que que esse momento é especial? É um momento onde a ordem mundial está, eu não sei se mudando, mas está sendo sobre questionamento. E é um momento onde há muitos desafios. Mas os desafios também trazem oportunidades. Eu vou dar um exemplo muito próximo da relação. Por décadas, nós estamos falando do acordo Mercosul com a União Europeia. Minha avaliação é que, por um paradoxo, hoje estamos mais perto do acordo do que nunca tivemos. A necessidade da América Latina e do Caribe e da Europa se aproximarem está trazendo o acordo mais perto. Ainda vai ser difícil. Há resistências domésticas, agricultura. Nós sabemos todos os desafios. O anúncio não significa que vai ter assinatura, mas nós estamos ajudando os países do Mercosul em se aproximar, mudar a regulação, conseguir estar pronto para o acordo. Eu acabo de vir de Sevilha. Em Sevilha teve uma conferência importante de desenvolvimento. Quarta conferência de financiamento ao desenvolvimento organizado pelas Nações Unidas, e, nesse caso, por Espanha. Por um azar, fizeram em Sevilha. A quantidade de calor é impossível. Mas as mensagens foram mais positivas do que negativas. A aproximação e o CELAC, que foi, a gente participou muito mais próximo. A coordenação entre os diferentes atores, muito próximo. Então, por exemplo, nós assinamos um acordo do Banco Interamericano de Desenvolvimento com o Banco Europeu de Investimento, nosso parceiro. Acordo de cofinanciamento, onde nós vamos investir juntos em alguns países. Tem também o CEB, como é que é em português? Conselho de Empresarial Brasileiro e Europeu. Tem um banco que é outro banco, quê? Conselho de Bancos Europeus. É um banco que faz investimento social, infraestrutura, que também fechamos um acordo. Fechamos um acordo com a La Caixa, que é um banco espanhol. Nós precisamos incentivar as empresas portuguesas a também ter negócios com a América Latina e vice-versa. Nós temos empresas relevantes portuguesas com negócios na América Latina. Desde EDP, Galp, Jerônimo, tem várias delas. E nós vamos ter hoje um almoço, e muito obrigado por ajudar a organizar, com várias dessas empresas. Então, essa é um pouco a introdução. O objetivo dessa conversa. Eu tive também, hoje de manhã, com o executivo, com o ministro da Estado e Finanças, e também conversamos, o ministro de Estado e Finanças é o governador do BID, os nossos governadores e seus ministros, que são os donos do banco. Então, tivemos também falando sobre aproximação. É possível que, em algum momento, venha alguma mudança de legislação do banco e que tenha que ser aprovada pelo Parlamento. Eu não sei se daqui a 6 meses, mas tem algumas reformas que nós estamos fazendo. E, às vezes, essas reformas mudam o charter do banco, e, portanto, vai ter que ser apresentado aqui. Não é agora, mas, eventualmente, deve e pode vir. Então, essas são as minhas palavras iniciais, e agradeço a atenção e o tempo, e esse prédio tão bonito, numa cidade que, para qualquer brasileiro, é linda.
Eu diria, Sr. Presidente, para qualquer brasileiro e para qualquer outro cidadão do mundo. Temos muito orgulho, efetivamente, no nosso país e na nossa cidade, mas permita-me que lhe diga que Vossa Excelência vem também de um país maravilhoso que eu também tenho o gosto de conhecer. Eu não o referi, mas estou aqui acompanhado pelo Sr. Deputado Paulo Neves, do Partido Social Democrata, pelo Sr. Deputado Manuel Magno, do Partido Chega, pela Sra. Deputada Ana Catarina Louro, do Partido Socialista, e pelo Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. E agora, portanto, eu daria a palavra aos senhores deputados e depois, no final, o Sr. Presidente e quem o Sr. Presidente entender poderão fazer, responder a dúvidas, a questões e fazer alguma consideração que acharem conveniente. Sr. Deputado Paulo Neves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas e, naturalmente, uma saudação muito especial ao Sr. Presidente do BID e à sua delegação, que sejam bem-vindos a Portugal. O BID, Sr. Presidente, para Portugal é um banco importante. É bom que tenham consciência que o governo português, seja o atual, sejam os anteriores, tem apostado bastante na banca multilateral, porque entendemos que é uma forma também, seja o BID, seja o BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, que nós também fazemos parte e que, aliás, temos uma pessoa permanente em Abidjan para o banco, seja o Banco Europeu de Desenvolvimento, que já tivemos a vice-presidência do banco, seja o Banco Asiático, seja a CAF, ou seja, Portugal dá, de facto, muita atenção à banca multilateral. Temos feito um esforço nos últimos anos para reforçar a nossa presença, seja acionista, seja mesmo a nível de pessoas na banca multilateral, porque entendemos que essa é uma forma do país também se internacionalizar. Quero lhe dizer que o Partido Social Democrata, que lidera o governo em Portugal, tem uma definição muito clara na internacionalização da economia portuguesa. As empresas portuguesas precisam de se internacionalizar mais. Deu o exemplo da América Latina, é verdade, ainda há muito para fazer na relação de Portugal com a América Latina, metade da nossa relação é naturalmente com o Brasil, mas isso é natural. Só pela dimensão e a relação histórica que nós temos, isso é normal. Mas ainda podemos fazer muito mais. E, aliás, esta já seria uma primeira pergunta que lhe faria, que era como é que as empresas portuguesas ainda podem concorrer mais a concursos na América Latina, como é que podem receber apoio financeiro do BID para as nossas empresas poderem entrar em maior força na América Latina, em especial também, as médias empresas, não só as grandes, também as médias empresas, que não nos podemos esquecer da dimensão da economia portuguesa. Depois também felicitar pela política que nos trouxe aqui, não há dúvida que o BID tem uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento da América Latina, na integração dos países latino-americanos, isso para Portugal é muito importante. E terminava só lhe dando também um exemplo também que penso que é importante. Disse que agora em Sevilha teve contactos com muita da banca também multilateral com outros bancos. Há uma tendência cada vez maior dos bancos da América Latina, desenvolvimento, dos bancos europeus de desenvolvimento, estarem conectados entre si, o que é excelente, e Portugal, de facto, está nos dois lados. Portanto, para nós isso é excelente. Mas também existe o continente africano, onde Portugal tem, como sabe, uma presença muito forte. E nós somos, muitas vezes, um hub desta relação triangular entre a América Latina, o continente europeu e também o continente africano. Portanto, sensibilizar o BID para que olhe para Lisboa, para que olhe para Portugal, como um país para esta triangulação atlântica. E tenho esta certeza, Portugal pode não decidir os grandes temas mundiais, mas influenciamos. Portanto, vir aqui a Lisboa e ter contactos com o governo português, com a Assembleia da República de Portugal e com as instituições de Portugal, vale a pena, posso lhe garantir. E terminava-lhe dando as boas-vindas naturalmente aqui ao nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Sr. Deputado Manuel Magno, do Partido Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, dar as boas-vindas ao Presidente e a toda a sua equipa desse banco que tanto ajuda os países ao seu desenvolvimento. Todos nós sabemos da importância do BID e entendo que esta visita do senhor e da sua equipe a alguns dos países, e especialmente a esta Casa da Democracia de Portugal, serve para aprofundar esses laços que já existem e que são muito fortes, como bem frisou o senhor presidente, há 50 anos. Então, nós, tudo acho que aqui já foi falado, e para não me alongar, eu queria desejar uma boa estada em Portugal e que estas reuniões possam trazer efetivamente muito mais negócios, muito mais oportunidades entre o nosso país e o BID, para que Portugal possa continuar usufruindo dessas parcerias, dessa parceria que tem vingado até aqui. Então, muito obrigado a todos e uma boa estada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Ana Catarina Louro, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para o cumprimentar e aos meus colegas e, naturalmente, dar as boas-vindas. É com muito gosto que aqui estou, dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do BID e a toda a sua delegação. Para nós, Partido Socialista, todas as relações de multilateralismo e todas as redes de cooperação que eventualmente possam, de uma forma transformadora, contribuir para o desenvolvimento, e tanto na área de climática como na área social, como referiu muito bem, estamos permanentemente disponíveis para colaborar. E dizer que ouvi atentamente a sua primeira intervenção, houve algumas palavras que registei, nomeadamente a rede, a cooperação, a parceria entre os vários países. Parece-me que foi bastante claro ao longo da sua primeira intervenção a vontade que têm para criar estas alianças e abrir as portas precisamente para que em conjunto consigamos melhorar, e portanto da nossa parte, Partido Socialista, estamos muito confiantes que possamos a partir de agora conseguir fortalecer estas relações precisamente para contribuir para esse impacto transformador tão necessário e cada vez mais evidente ao nível mundial, e portanto estamos certos que juntos vamos conseguir naturalmente trabalhar em prol dessas melhorias e desse impacto transformador, sendo que gostaria, numa fase final da intervenção, uma vez que os meus colegas também já tiveram a oportunidade de partilhar algumas ideias que subscrevo, dizer que, de facto, houve algo que falou que para nós também é muito importante, que é a questão do conhecimento e, com o conhecimento, a questão da tecnologia. E, portanto, é muito importante nós também trabalharmos nessas matérias, porque, no futuro, o investimento passa muito por essas duas áreas e, portanto, da nossa parte, estamos disponíveis para trabalhar convosco.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, dar as boas-vindas ao Sr. Governador e a toda a sua comitiva. Havia três temas que eu tinha alguma curiosidade, e entre a intervenção inicial do Sr. Presidente e depois também nas perguntas colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Neves, estes temas já estão aqui em cima da mesa. O primeiro era o papel do banco para ver se de uma vez por todas temos o acordo de comércio com o Mercosul, e portanto já falou disso, portanto fiquei a perceber que o banco também pode ser uma alavanca e um motor para que isso seja finalmente uma realidade, porque quer a América do Sul, quer a Europa, precisamos muito desse acordo, senão daqui a um bocado começa tudo a ser acordos bilaterais entre os países, e ele também acabará por acontecer, mas isso será a ordem espontânea da vida. A segunda era também a questão do papel das empresas, como é que as empresas portuguesas podem crescer, porque precisamos que as nossas empresas, a nossa economia cresça, nesta parceria com a América do Sul. E depois, pegando naquilo que o Sr. Presidente disse da participação na conferência de Sevilha, o deputado Paulo Neves também foi por aqui, que é quando o BID, mas também o BEI, se juntam, e porque falou aí bem daquilo que o contexto geopolítico neste momento está em... Eu acho que está mesmo em mutação. Eu percebi que teve algum cuidado em dizê-lo, mas ele está mesmo em mutação, se não mudou mesmo já. E sobretudo em África temos, a Europa tem vindo a perder relevância e influência, e tem vindo a crescer a China e a Rússia também em parte. Portanto, nós, o mundo ocidental, entre a América Latina e a Europa, não podemos continuar a subir para o lado, e temos que trabalhar com a África e trabalhar em África. E portanto, como é que, entre a Europa e a América, e através dos bancos multilaterais, podemos voltar a ter uma África a fazer um caminho para a democracia e para o desenvolvimento, não estando na alçada daquilo que eu chamo o eixo das tiranias, porque eu acho que todos nesta mesa estamos naquilo que é o eixo das democracias, e isso é de facto o combate atual que nós vivemos. É o eixo das democracias contra o eixo das tiranias, sendo que o eixo das tiranias tem vindo a crescer e nós temos que o combater. E, portanto, e agora interligado com isso, seja para qualquer um dos projetos que tivemos aqui a falar, seja na América Latina, seja na Europa, seja tudo, como é que funcionam os filtros ou os critérios que o banco tem, quer na análise, na aprovação e depois no acompanhamento dos projetos que financia, para garantir o caminho da democratização das instituições, dos Estados onde apoiam projetos, quer também do combate à corrupção, que tem que ser permanente em qualquer geografia. Eu aqui não acho que a corrupção seja mais sentida numa geografia que noutra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, a palavra é sua.
Bom, eu vou responder algumas questões e eu vou pedir para os meus colegas também contribuírem. Em primeiro lugar, como é que fazem as empresas para se aproximar e poder investir na América Latina conosco? Nós temos um programa chamado BID para as Américas. Esse é um programa que faz três coisas. Primeiro, oferece informação, seja através na página web, seja tem um app e também redes onde os nossos 12 mil contratos que hoje existem na América Latina ficam à disposição das empresas para olhar se algum dos contratos que a gente tem, projetos que a gente tem algum interesse. Às vezes uma empresa tem interesse no Brasil, às vezes na Colômbia, às vezes na Guatemala, às vezes a área energia, às vezes a infraestrutura, às vezes... Mas tem que saber a informação. E uma vez que nós estamos originando o projeto, nós estamos participando do projeto, nós garantimos a qualidade. Não só a qualidade, mas os critérios que a gente chama das salvaguardas. Salvaguardas sociais, salvaguardas climáticas, mas também éticos. Então, nós originamos, nós estamos lá, mas nós compartimos esses projetos com o setor privado para ter cofinanciamento. Isso é o número um, informação. E hoje a gente quer falar com as empresas, mesmo no almoço, algumas delas, né? Número dois, não é fácil, às vezes, as empresas, quando chegam num país novo, um país que não conhece, navegar a regulação. Às vezes é complexo. É complexo para quem está lá há décadas. Imagina para quem está começando. Às vezes o sistema tributário é impossível. Às vezes não é impossível, mas muda a cada governo. Nós que temos a experiência local, um relacionamento de 65 anos com os governos, ajudamos as empresas a lidar com a regulação e com o contexto. Último ponto, financiamento. Se as empresas vão financiar um projeto na América Latina, ou seja, que se tornam um projeto dentro da América Latina, nós vamos financiar através do BID Invest. E houve uma pergunta aqui, como é que faz com as empresas menores? Nós temos o BID Lab, que é o laboratório do BID, que é o que dá dinheiro, quase às vezes até doações, para as empresas que estão começando, desde que sejam em área de inovação, como se fossem os chamados startups. É o capital, venture capital, capital de ajuda. Então, nós temos isso até para as menores. Isso existe, já existe há algum tempo. Recentemente, nós recebemos dos nossos membros uma não é uma recapitalização, porque não é um capital, mas é quase que um, são recursos de doação. Então, são 400 milhões que entraram para a gente poder financiar essas empresas nos próximos anos. Isso é um projeto nosso. E, ao mesmo tempo, nós estamos num processo de capitalização do nosso braço privado. Dobrar o capital de 3 bilhões, 3 e pouquinho, para mais 3,5 bilhões. Isso é dividido pelo 51% vem dos próprios países da região, 30% vem dos Estados Unidos, que é o peso que eles têm no banco, 22% vem dos países europeus, e aí vai depois os... 22% é o resto que tem junto com o Japão e os outros. Com esse capital, nós podemos financiar, inclusive, as empresas portuguesas que estejam investindo na região. O nosso financiamento é um financiamento que tende a ser mais barato do que o mercado pode financiar, porque nós captamos a uma classificação de AAA. Portanto, nós conseguimos transferir para as empresas ou transferir para os países um financiamento mais barato. Muitas vezes o financiamento não é para as empresas, mas é cofinanciamento. Cada um entra um do lado do outro. Se falou aqui também do papel do conhecimento da tecnologia. Nós, às vezes, funcionamos como uma transmissão de conhecimento de onde tem o conhecimento para onde não tem. Nós capacitamos os países que não têm a capacidade de gerar a tecnologia e os projetos necessários. Então, nós consideramos que nós somos uma ponte importante nesse relacionamento. Finalmente, eu quero falar do ponto sobre o relacionamento com a África. América Latina tem uma proximidade também histórica com a África. E isso se reflete também na relação, por exemplo, com o Brasil, com vários países da África. Toda a questão da língua portuguesa, e todos têm toda uma relação muito próxima. Como nós fazemos esse relacionamento institucional? Isso se passa através do Banco Africano de Desenvolvimento, como foi mencionado. Nós temos acordos. Então, nossa região prioritária é a América Latina. A região prioritária do Banco Africano são os países africanos. O que nós fazemos é trocar dívidas. Eles ficam expostos a países da América Latina, nós ficamos expostos a países da África e, portanto, diversificamos o nosso portfólio. É uma troca de dívida. E essa troca permite que os dois bancos possam emprestar mais, porque estão mais diversificados. Nós também temos projetos em conjunto. Mais recentemente, tem um projeto bem importante, bem global, que estamos fazendo em conjunto. Os países, em geral, todos eles têm restrições orçamentárias. Seja o país receptor, que está com dívida alta, tanto os países doadores, que os recursos hoje estão escassos e são alocados, por exemplo, na Europa, para a defesa agora. Há recursos que são de liquidez, que são os depósitos especiais de giro, que é a moeda do FMI. Cada país tem. O Banco Central Europeu tem os direitos. Se esses direitos pudessem ser depositados nos nossos bancos, nós podemos multiplicar cada euro ou cada dólar por 7 ou 8 empréstimos. Isso foi um instrumento que já foi aprovado pela FMI, mas precisa passar um pouco pelo crivo político e técnico dos países. Então, esse é algo que a gente trabalha junto, tanto para os países africanos quanto para os países da América Latina em conjunto. E é algo que a gente está tentando é conseguir os doadores. Nós tivemos uma boa notícia em Sevilha, já temos o primeiro doador, que é o Catar. Ele está rindo porque ele passou um ano tentando. O Japão é outro que disse: estou disposto, mas não posso ser sozinho. O Banco Central Europeu é um pouquinho mais complexo para poder fazer, mas temos os países que estão dispostos a nos ajudar de uma forma secundária, ou seja, ajudar com a liquidez. E aí Portugal pode fazer esse papel também. Então, esses são alguns dos pontos que eu queria aqui passar. Como é que entra em contato? Aqui tem, talvez valesse a pena o Luiz falar, o Gaspar falar um pouco, que são o pessoal que fica aqui. E aqui talvez Matias, todo mundo aqui se manifestar um pouco, como é que podem entrar em contato, e depois a gente pode trocar, inclusive, cartões. Aqui. Começar da direita para a esquerda.
Bom dia. Em primeiro lugar, queria, evidentemente, agradecer a presença dos senhores, do seu tempo. Como o presidente Ilan mencionou, eu me chamo Gaspar Estrada. Eu conheço o Paulo Neves porque, numa vida anterior, era acadêmico na Sciences Po e a gente colaborou junto. Eu sempre tenho um grande interesse pelo trabalho que o IBDAL faz e que o Portugal faz nesse vínculo com a América Latina. E esse triângulo também com a África. E agora, nessa nova função, eu vou cuidar mais do relacionamento com os poderes legislativos na Europa. Justamente porque, como o presidente mencionou, estamos num novo momento geopolítico e é claro que a Europa é chave pela estrutura acionarial do banco e pelo momento político. Então, é por isso que o meu trabalho vai ser justamente estar em contato permanente com os congressos europeus para aprimorar esse vínculo, porque há muito a fazer, e, em particular, com os dois países mais expostos, né? Portugal e Espanha, né? Ao vínculo com a América Latina, por razões históricas, né? Mas também pela atualidade e pelos desafios e os interesses que existem tanto em Portugal como Espanha. Então, é por isso que eu estou aqui, acabei de chegar no banco há menos de um mês, e então estarei à disposição de vocês.
Luiz, que é nosso chefe da Europa.
Sim, bom dia. Eu não falo português. Eu falo um pouco, falava. Just if I can continue in English briefly, I am the representative for Europe of the Inter-American Development Bank based in Madrid. And we are very pleased that our president could be here because our focus, as he mentioned, is really to deepen that relationship with Portugal. And we're very pleased to be with you today with the parliament. We were able to meet with the finance ministry this morning. And really, I think, you know, for the rest of the afternoon, we have meetings that will include the private sector, civil society, academia. So I do think that is part of that deepening that relationship so that Portugal can become more involved in the bank. And we look forward to that, and please count on me to assist in that. Thank you.
Para não acharem que a gente tem viés masculino. Cadê Esther? Está aí? Sei agora, bem na hora. Foi o quê? Vou preparar a próxima. Tá bom. Então, vou passar aqui para o Matias. Fala um pouco de Bid for the Americas, do relacionamento.
Sim, claro. Muito prazer de conhecer todos vocês. Eu não vou repetir as mensagens do presidente, mas só para falar que esses 12 mil contratos que o presidente falou, que tem à disposição para empresas, representam 4,1 bilhões de dólares. Então, é um monto bem significativo. E a gente justamente vai apresentar hoje para empresas e o grupo mais amplo, mas para empresas mais que nada, quais são as maneiras de aceder a Bid for the Americas. E isso vai ser apresentado hoje, tem vários aplicativos com informação, como falou o presidente, de aquisições, licitações do BID ativas, e tem também a possibilidade de uma empresa checar as coisas que vão chegar nos próximos 2 anos. Então, antecipa 2 anos, sobretudo contratos de infraestrutura, que são os de maior porte. No BID, 50%, mais de 50% do que o BID financia na região. A gente vai fazer com o presidente o lançamento oficial de Bid for the Americas hoje, mas a gente fica à disposição também para fazer follow-up com o Luiz, com o time daqui, também com o pessoal de Washington, que pode estar conectado, pode viajar também. Justamente conversávamos com o Fábio, para quem vou passar a palavra agora, de trazer uma missão do BID Invest aqui, para falar também de investimento e de comércio.
Fábio, ele trabalha com as empresas, então ele é o... Se quer introduzir as empresas, ele é o homem do dinheiro para as empresas.
Obrigado, presidente. Boa tarde já para todos vocês. Obrigado pela hospitalidade, um lugar especial para receber a UBID. Então, eu estou com o UBID Invest, que é o braço do UBID que trabalha com o setor privado. A gente tem aproximadamente 500 clientes na América Latina e o Caribe. A gente alavanca muito na presença do BID, o conhecimento do BID com o setor público, em que permite ao BID Invest preparar o terreno regulatório e político, né, para o setor privado entrar. E um diferencial que a gente oferece, sendo parte do BID, além desse conhecimento local, são as assistências técnicas. Né, e preparar os projetos para que, numa associação público-privada, o setor privado, as grandes empresas do setor privado, possam entrar e tomar esse passo adiante de preparar um projeto para ser financiável no médio e longo prazo por grandes bancos internacionais. Então, a parceria do BID Invest hoje, quer dizer, quando a gente origina um projeto com um grande cliente do setor privado, normalmente tem uma Goldman Sachs, uma BlackRock, um Citibank, uma Caixa Geral de Depósitos, um Santander, o BNP Paribas, que vai cofinanciar com a gente. Então, a gente conseguiu já mobilizar capital privado, US$25 bilhões, para financiamentos na América Latina, através dessas associações com fundos de capital privado. E, como o presidente falou, a gente consegue financiamentos, o valor adicional é... Se tem um projeto de infraestrutura, quer dizer, o Canal do Panamá, o grande aeroporto, o novo aeroporto de Lima, US$1,5 bilhões de investimentos, todos os data centers para a transformação digital que a América Latina está passando, toda a parte da agroindústria, toda a parte de todos os grandes bancos da América Latina, mais de 100 bancos são clientes nossos. E a gente tem todas as soluções financeiras que o mercado oferece, né? Desde mercados de capitais, a toda a parte de equity, investimento em dívida subordinada. A gente tem um pacote de soluções que oferece para essas grandes empresas poderem entrar na América Latina. E uma pergunta importante que alguns de vocês perguntaram, dos senhores e senhora, com as pequenas e médias empresas. De que maneira que a gente alcança esses milhões? A gente financiou já milhões de pequenas e médias empresas através da capilaridade dos grandes bancos, através da capilaridade das grandes empresas. A gente financia os pequenos e médios e com muito impacto, né, fazendo uma diferença em relação aos bancos e locais. Então, conta com... o nosso objetivo realmente é abrir esse espaço dos mercados latino-americanos para as empresas portuguesas, e estou aqui à disposição. Obrigado.
Não sei se o André quer falar comentar algo.
Não, só para... Bom, normalmente, como chefe de gabinete, eu costumo dar seguimento a todos os temas do presidente, então... Eu estou à disposição para apoiar, e também como filho de mãe portuguesa, me enche muito de orgulho de vir aqui, assim, e de buscar estreitar essa relação entre o banco e Portugal. Então, agradeço aqui a presença.
Senhor Presidente, meus caros amigos, ficamos muito, muito gratos por duas coisas. Trouxeram-nos informação e reflexões. A informação é muito útil. Não vos escondo que nós às vezes falta-nos saber coisas sobre instituições diversas. Eu próprio aprendi muito hoje aqui, não vos escondo isso, e agradeço esses ensinamentos. Evidentemente, reflexões, porque reflexões têm a ver com as práticas. Nós, na política, muitas vezes estamos muito, muito distantes daquilo que é a realidade concreta das pessoas e das empresas. E eu fui, ao longo da minha vida, fui acompanhando sempre as experiências de várias empresas portuguesas que tentavam investir, fazer negócios noutros mercados. E a verdade é esta: nós temos um país com especificidades, com dificuldades, com burocracia, muita até, estamos a combatê-la, não é? Mas cada país tem as suas especificidades. E quem o conhece, quem as conhece, são os que lá estão. E por isso é que tão importante como o financiamento, ou mais importante que o financiamento, é o aconselhamento, o acompanhamento. E depois há aqui um outro aspecto que foi aqui referido, que o senhor deputado Paulo Neves é um homem que acompanha estas coisas com muito pormenor. Há aqui um outro aspecto que é muito importante em Portugal, que é as instituições como as vossas trabalham com as nossas grandes empresas, mas não podemos esquecer as tais pequenas e médias empresas. Que para a nossa economia em concreto, e também para a economia de países, da generalidade dos países da América Latina, eu diria que são ainda mais importantes que as grandes empresas. Esta é que é a realidade. Por isso, ficamos muito gratos pelas informações que nos trouxeram, pelas reflexões que nos trouxeram, e agora tenho aqui uma pequena lembrança para lhe entregar e naturalmente dizer-vos que as nossas portas estão sempre abertas. E até valerá a pena pensarmos em ações a fazer no futuro, conjuntamente, que possam vir a ser úteis para aqueles que estão lá fora, os que representamos, repito, pessoas, entidades em geral, instituições, organizações e empresas.
E só para dar sequência, se houver alguma iniciativa de fazer a apresentação para um grupo grande de empresas, estamos à disposição. Se quiser falar com as pessoas, falar sobre, por exemplo, Mercosul, trazer para as pessoas o que é a realidade do Mercosul, também podemos trazer nossos especialistas para cá.
Pode ser muito útil. Muito obrigado. Felipe.
Mesma língua.
Pois é.